Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola.
Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Depois de alguns meses aí de licença, estamos de volta com Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast em parceria da casa com o Xadrez Verbal, que trata de futebol e geopolítica. Como estamos, Felipe?
E aí, meu caro Matias, fazia tempo, né, que não gravávamos o programa. Felizmente, ou infelizmente, muita gente sentiu nossa falta, muita gente falando, poxa, quando é que volta Fronteiras? Ficamos muito felizes aí pelo reconhecimento, pelo carinho, estamos indo para o sexto programa. Por conta disso, talvez novamente, felizmente, tivemos muitos recados aí no último mês, muita gente para citar, então vou aqui só pincelar um comentário, você também tem outro para citar. O meu é um tweet da Beatriz Duarte Baeta, que disse sobre o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Pi, que podcast pi, pi, e nem gosto de futebol. E isso é mais interessante, né? O Fronteiras Invisíveis do Futebol, obviamente, ele às vezes, muitas vezes, vai seduzir muito quem gosta de futebol. Porém, o futebol aqui é um fio condutor para aprendermos sobre história, sobre política, sobre geopolítica. E você, meu caro Matias, você tem um comentário aí também?
Eu tenho, é do Taiguara, ouvinte
o
nosso.
Cantor?
O cantor, não é o cantor, mas ele fala de música. Falou que eu finalmente larguei a música eletrônica e o rap para indicar alguma coisa legal. Isso em referência ao último programa.
Falando em Taiguara cantor, você tinha uma recomendação da Central 3?
Tem recomendação aí para os ouvintes da Central 3. É um programa similar ao nosso, que usa a música brasileira com um fio condutor para falar de outros temas. Então, ouçam o Travessia, apresentado por Fernando Vives e Caio Quero.
Ah, então beleza. Então, qual será o nosso tema de hoje, meu caro Matias? É um tema que você escolheu.
É um tema que eu escolhi, que eu sou particularmente muito ligado a esse país. Não conheço pessoalmente, mas a história desse país é muito similar à nossa. Então, eu acho que é interessante a gente tratar desse tema hoje, que é Colômbia.
Colômbia, então, até porque, né, para quem acompanha o Xadrez Herbal em todas as mídias, nós estamos agora no começo de 2016, na fase aí de implementação do acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, encerrando aí um conflito basicamente de 50 anos, e hoje você vai entender a origem e o porquê desse conflito, e claro, com muito futebol.
Então, para contextualizar tudo, vamos chamar o quadro historiográfico.
A história.
Bem, vamos falar então da história da Colômbia, mas claro, a gente não vai falar de toda a história da Colômbia. Como o programa fala sobre futebol, a gente vai contextualizar mais para o século XX, mas para chegar no século XX, a gente passa, né, pela Guerra dos Mil Dias, que durou de 1899 a 1902, que basicamente eram choques entre as milícias liberais e conservadoras e acabaram vitimando um em cada 25 colombianos, né, Felipe?
Foram cerca de 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes na Colômbia. Lembrando que a Colômbia, ela durante o período de domínio hispânico, né, e já falamos isso, já estamos por aqui, Colômbia, Venezuela, partes do atual Peru, eram um só país, o atual Panamá também, e aí é interessante...
O Equador,
bem lembrado. Então, nós tivemos uma questão, primeiro, de guerras de dissolução desses antigos territórios espanhóis, e depois em conflitos internos a esses novos países, para determinar as forças dominantes nesses países, as forças que muitas vezes se veriam como herdeiras da tradição independentista anterior. No caso da Colômbia, como você disse, foi uma guerra civil, basicamente entre as facções radicais do Partido Conservador e do Partido Liberal, e um dos efeitos dessa guerra também foi o fortalecimento de algumas milícias, de grupos pró-independência, no atual Panamá, que na época fazia parte da Colômbia. Né? E depois...
Inclusive, o Chapéu Panamá foi criado na Colômbia.
É, o Chapéu Panamá, que inclusive muitas vezes ele é feito...
Perdão, com... no Equador.
No Equador, é. O material dele é nativo do Equador, né? E ele tem esse nome porque ele foi imortalizado pelo Theodore Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. E, né, o Panamá, em 1906, ele se separa da Colômbia com um movimento independentista apoiado pelos Estados Unidos. Depois, os Estados Unidos vão usar o território do Panamá para construir o Canal do Panamá. E durante, quando ele ia supervisionar essas obras, né, o Theodore Roosevelt usava um chapéu, né, e usava o que depois se convencionou chamar de Summer, né, que é o terno branco. Por isso que acabou eternizando o nome Chapéu Panamá. Esse é o primeiro episódio, assim, como você disse, que determina a atual identidade colombiana. E outro episódio importante, aí fazendo um paralelo com a história do Brasil, vai ser depois a crise de 29, vai levar a uma desvalorização do café e uma mudança de regime, novamente o mesmo cenário que aconteceu no Brasil.
Nesse caso, né, após a Guerra dos Mil Dias, o Partido Conservador tornou-se hegemônico e ficou no poder até 1929, que, assim como o Brasil, tinha como principal commodity o café, só que com a desvalorização do produto nacional, o Partido Conservador perde o seu apoio, o seu grupo econômico, né? E com isso permite a eleição de Henrique Olaya Herrera, que era ex-embaixador da Colômbia nos Estados Unidos, mesmo no governo conservador. E o Olaya Herrera dá início à República Liberal. Porém, um dos principais quadros do Partido Liberal, o Jorge Eliezer Gaitán, ele rompe com o partido em 1933 e funda a União Nacional de la Izquierda Revolucionária. É uma cisão à esquerda, né, do partido. Afinal, o Partido Liberal era um partido de oposição, então aglutinava diversos grupos descontentes com os rumos do Partido Conservador.
Aquela coisa, o termo liberal não necessariamente tinha o mesmo significado que nós temos hoje. Né? O liberal nessa época era como se fosse o partido à esquerda.
Sim. Como eu falei, o Partido Liberal ele se mantém no poder, né, nesse período. Então, em 1934, tem a eleição de Alfonso López Pumarejo, que também era ligado aos interesses estadunidenses na Colômbia, afinal ele era um antigo funcionário do banco de investimentos Baker Kellogg, e o López Pumarejo acaba se reconciliando com Gaitán, que volta ao Partido Liberal. As exportações cafeeiras se recuperam, a diferença do Brasil, que depois da crise de 29, o café ele nunca mais atinge o status que ele teve anteriormente, mas na Colômbia acontece o processo inverso. O café volta a ser o principal produto da Colômbia. E isso gera um crescimento anual de 5 a 10% no setor industrial também, num período de 10 anos. E isso é importante para o próximo bloco, para vocês já contextualizando, né, o que isso vai ter em relação ao futebol. Em 1938 é eleito Eduardo Santos, e é importante eu citar esse nome porque ele é tio-avô do atual presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos. O Santos se mantém no poder, o López volta ao poder, não existia a reeleição, né? Era um mandato único, mas o López, já que o Partido Liberal consegue recolocar a Colômbia nos eixos após a crise de 29, o López volta ao poder. Só que ele acaba enfrentando diversos escândalos ligados à corrupção sistêmica do Partido Liberal. E com isso também gera conflitos com os sindicatos. Então o Gaitán, que era o seu ministro do trabalho e era muito ligado aos sindicatos, ele acaba abandonando o ministério e novamente abandona o Partido Liberal. Mas ainda no segundo mandato do López, são criadas duas entidades importantes para a economia colombiana, que é a Associação Nacional de Empresários, a ANDI, isso em 1944, e a Federação Nacional de Produtores de Café, a FEDECAFE, em 1945. Nas próximas eleições, o Gaitán se apresenta como um candidato independente. Com isso, o voto liberal é dividido e permite a eleição do conservador Mariano Ospina Pérez. O ano é 1946. A ala extremista do Partido Conservador, acaba ampliando a sua influência sobre a liderança carismática de Laureano Gomes, que vai ser um nome importante para a década seguinte. Em 1948, Bogotá é escolhida para sediar o 9º Congresso Pan-Americano. E nesse mês, o Gaitán acaba sendo assassinado por um mercenário chamado Juan Roa Sierra na saída do seu escritório, desencadeando o Bogotaço, que é uma revolta popular que se expande da capital para as demais cidades da Colômbia, já que o Gaitán era uma liderança muito popular, ele era muito querido. Inclusive, historiadores acreditam que ele foi o principal personagem da história da Colômbia na primeira metade do século XX, por ser uma figura muito forte, por ser uma persona muito querida pelos colombianos. O Bogotaço, ele vai levar a um período que, e daí existe uma discussão na historiografia colombiana, chamado de La Violência. Tem historiadores que acreditam que esse período segue até os dias de hoje, que nunca foi uma etapa superada na história colombiana. Outros acreditam que ele foi... Ele acabou na década de 60, porque daí cria-se uma outra configuração historiográfica. Enfim, no período da violência, cresce em importância um grupo chamado Chulavista, que eram membros de um regimento na cidade de Chulava, em Boyacá, que é um estado próximo ali de Bogotá, ocupam a capital e expandem sua Guerra Santa para libertar o país de ateus, comunistas, liberais e maçons. E eles expandem essa guerra justamente para o eixo cafeeiro, que era o que impulsionava a economia colombiana. Então cito, falei já de Boyacá, mas também Tolima, o Vale del Cauca, que é onde fica Cali, e Viejo Caldas, que é onde fica Manizales. Só para situar algumas cidades importantes na Colômbia e que também vão ser importantes para a formação do primeiro campeonato colombiano de futebol. Em 1950, o Laureano Gomes, que eu já tinha citado, é eleito, mas renuncia meses depois, alegando problemas de saúde, sendo substituído por Roberto Urdaneta Arbeláez. Os gaitanistas se aliam a membros do PSD e organizam uma frente guerrilheira, ocupando o sul de Tolima. Então, acaba tendo esse conflito, né?
Tolima é aquela.
É aquela. Na verdade, Tolima é um estado, né? A cidade é Ibagué, na qual aconteceu uma coisa chata para alguns dos nossos ouvintes. Mas, então, acaba tendo esse conflito entre os chulavistas e os gaitanistas. E um dos membros dos gaitanistas, dessa frente guerrilheira, perdão, é o Pedro Antônio Marim, alias Manuel Marulanda, ou conhecido como Tirofijo, que era um dos líderes da FARC até a sua morte, em 2008. Então, é importante notar esse continuismo, né, das frentes guerrilheiras na Colômbia, que elas surgem...
Final da década de 40.
Final da década de 40 com o gaitanista. As FARC, a gente vai entrar no último bloco, vai falar sobre a criação das FARC, mas mostra que tem essa continuidade, né, que as FARC elas têm, claro, estão num contexto histórico anterior. Também na década de 50 surge a figura dos pájaros, que eram mercenários a serviço dos conservadores. E um desses pájaros que acaba se destacando é León María Lozano, conhecido como El Cóndor. E ele atuava principalmente ali em Cali, no norte do Vale del Cauca. Também nesse período, começo dos anos 50, a Colômbia enviou um batalhão para a Guerra da Coreia. Isso mostra novamente como os colombianos eram uma das principais áreas de influência do imperialismo dos Estados Unidos na região. Então, foi sempre bastante alinhado. Então,
O Brasil, inclusive, se recusou a mandar, porque, inclusive, houve o pedido na época, e a Guerra da Coreia foi, teoricamente, uma intervenção da ONU, e o Brasil recusou mandar tropas.
Sim. Então, então é importante citar o Batalhão Colômbia, porque ele vai aparecer bastante também nesses episódios de contra-revolução na Colômbia. Né? E o primeiro que o Batalhão Colômbia atua é na cidade de El Líbano, na qual eles acabam massacrando 1.500 camponeses. E essa cidade fica em Tolima, onde estava se desenvolvendo, como eu falei anteriormente, esse foco guerrilheiro. Em 1952, nesse mesmo ano, é realizada a primeira conferência do Movimento Popular de Liberação Nacional, que criou sociedades agrárias nas planícies orientais, ou seja, mais próximas à fronteira da Venezuela, que é onde ainda hoje se mantém conflitos ali entre os guerrilheiros e o governo colombiano, e que também a gente tem tratado no xadrez verbal, que estão em processo de negociação de paz. O Gomes, ele tenta retornar ao poder em 1953, mas ele acaba sendo derrotado por um golpe de Estado pelo general Rojas Pinilla, apoiado por setores opositores a ele dentro do Partido Conservador. É importante citar isso porque esse foi o único golpe de Estado na Colômbia durante a Guerra Fria, a diferença de outros países da região. A Colômbia, durante a Guerra Fria, ela teve somente esse pequeno período de um estado de exceção, mas que não virou uma ditadura de longa duração. Então, e como eu estou pontuando aqui, a Colômbia sempre teve uma sucessão política natural. As eleições sempre se mantiveram. Em 1955... houve um bombardeio aéreo a redutos comunistas em Vila Rica, também em Tolima, duas aeronaves foram cedidas pelos Estados Unidos, uma B-26 e um F-47, e com isso gera 100 mil refugiados camponeses. E esse é um dos grandes problemas da Colômbia também na atualidade. É o país na América do Sul com o maior número de refugiados internos. Em 1957, empresários organizam uma greve geral que acaba derrubando o general Rojas Pinilla. Isso aconteceu em maio de 1957. E o Laureano Gomes, que estava exilado na Espanha, e o Alberto Lleras Camargo, que era uma liderança do Partido Liberal, assinam um pacto de Cides, criando a Frente Nacional, o que volta a garantir a alternância de poder. Seria uma versão colombiana aqui do café com leite. com a criação da Frente Nacional, também é declarado estado de sítio e começa a haver uma criminalização dos movimentos populares. Eu citei também que a Colômbia garantiu as eleições durante esse período todo. Porém, o voto não era obrigatório e ela registrava também o menor índice de participação eleitoral do continente. Ou seja, tinham eleições, mas elas não tinham respaldo, né? Não tinham representatividade da população. O senador Álvaro Gomes Hurtado, filho de Laureano, cunha o termo Repúblicas Independentes, em 1961, para designar 16 áreas controladas por guerrilheiros, nas quais o governo central não exercia soberania. Também nesse ano é criado os Boinas Verdes, forças especiais contra insurgentes dentro do exército, em Fuerte Braga, pelas mãos do general estadunidense William Yarburgh. Mais uma vez mostra como os interesses estadunidenses
tem muita influência.
Tem muita influência na Colômbia. Nesse ano também, apesar de ser um governo conservador, é criado o Instituto Colombiano de Reforma Agrária. Em 1962, a Colômbia também participa da Aliança para o Progresso, que foi, no período, foi um acontecimento...
Era um mecanismo de política externa dos Estados Unidos, né, para evitar uma nova Revolução Cubana. Então, para você evitar uma nova Revolução Cubana, você vai financiar governos na América do Sul, você vai financiar reformas sociais para evitar que os movimentos camponeses... você diminuir a pobreza para que os pobres não façam uma revolução. Mais ou menos isso a cabeça do Kennedy na época.
No ano seguinte, é criado o Plan Lasso, concebido pelo ministro e general Ruiz Novoa, que criava unidades cívico-militares para combater focos de ação comunista, como a República de Marquetália, que foi outro massacre no qual o Batalhão Colômbia esteve envolvido. E se a gente citou anteriormente que os gaitanistas deram a gênese para as FARC, esse plano ele dá o substrato para a criação dos grupos paramilitares que atuam ainda hoje na Colômbia. E finalmente, terminando esse primeiro bloco, em 1964 é criada as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, seja, as FARC. Vamos passar agora para o campo.
O campo.
Bem, agora vamos falar de futebol propriamente, né, Felipe? O futebol na Colômbia, a diferença do sul do continente, ele surge um pouco depois. Afinal, ali na região do Caribe, os esportes mais populares eram o basquete e principalmente o beisebol, né?
Que aí fica essa questão, né, de, como você mencionou, no sul do continente, quando a gente pensa em Argentina, em Uruguai, nós tivemos uma grande influência dos operários ingleses. No caso da Colômbia, né, essas grandes obras, esse grande intercâmbio comercial não foi com a Inglaterra, foi com os Estados Unidos. Então isso explica, né, esse bloco histórico, né, que você várias vezes mencionou, a influência dos Estados Unidos, explicita por que o futebol colombiano nasceu tarde, digamos assim.
Então, só citando alguns dos clubes que se mantêm em atividade que surgiram, né, nas primeiras décadas do século passado. Em 1912 é fundado o Cali Football Club, que é o atual Deportivo Cali. No ano seguinte é fundado o Medellín Football Club. Não, Football Club, desculpa, daí já é uma pronúncia mais crioja, que é o atual Deportivo Independiente Medellín, que a partir de agora eu vou chamar de DIN, para facilitar. E em 1923, ou seja, só na década seguinte, é fundado o Juventud, que é o atual Atlético Júnior de Barranquilla.
Esse Deportivo Cali é aquele que disputa a final da Libertadores de 99?
Esse mesmo.
Qual time ganhou a Libertadores de 99?
A minha memória falhou agora.
Um abraço pro pessoal da comunidade Carçugmania, que eles perdoem meu clubismo. Mas e o primeiro jogo da seleção colombiana?
Então, o primeiro jogo da seleção colombiana só vai ser realizado em 1938, quando os mexicanos derrotam os colombianos por 3-1. Em partida válida pelos quartos Juegos Centro-Americanos e del Caribe, realizados na cidade do Panamá.
Ou seja, você já tinha até... Nós estávamos nas vésperas da terceira Copa do Mundo, né? E a Colômbia ainda não tinha realizado um jogo oficial como nação, né? Isso explicita bem o futebol tardio na Colômbia.
Outro dado que corrobora isso é que a primeira participação da Colômbia no Campeonato Sul-Americano, que é a atual Copa América, só foi em 1945, na edição realizada no Chile. Sendo que o Campeonato Sul-Americano era realizado desde 1916, esse ano completa 100 anos. Provavelmente a gente vai ter um especial aqui no Fronteiras Invisíveis. Enfim, 3 anos depois da participação da Seleção Colômbia no Campeonato Sul-Americano, é fundado a Divisão Maior del Fútbol, conhecida até hoje como Di Maior, em 20 de junho de 1948. Ou seja, apenas 3 meses depois, 2 meses, perdão, do assassinato do Gaitán. E a Di Maior foi fundada em Barranquilla e na sua primeira reunião tinham 10 clubes representando 6 cidades. O primeiro campeonato em 1948 foi conquistado pelo Santa Fé, que representava os liberais, enquanto que o seu rival citadino, o Milionários, representava os conservadores.
E é um clássico que mostra um pouco essa divisão política até hoje, né?
Sim.
Então, novamente, esse é o mote do programa, né? Mostrar como o futebol revela aí essa questão de história e da divisão. E depois disso, né, depois da fundação, nós temos um evento muito importante que pode parecer estranho para o nosso ouvinte, mas foi a greve dos futebolistas argentinos em 48, que é aí quando nós temos a formação da chamada Liga Pirata. Explica a Liga Pirata, meu caro Matias.
Bem, os futebolistas argentinos estavam em greve, né, como você bem citou, buscando melhores condições de trabalho junto ao governo do Juan Domingo Perón. E com isso, muitos deles se viram atraídos pela Liga Pirata, que foi
o apelido.
O apelido que deram para esse momento do futebol colombiano, porque a Federação Colombiana não era afiliada à FIFA ainda, então ela não seguia as regras da Federação Internacional.
E aí não precisava pagar transferência para os clubes.
Não pegava para pagar a transferência. Então, os jogadores argentinos tiveram essa oferta, principalmente jogadores argentinos, mas de outros países também, tiveram essa oferta do futebol colombiano, que, como eu citei anteriormente, por conta da volta da alta do café e do crescimento do setor industrial, tinha condição de pagar muito melhor do que os clubes argentinos. Então a gente tem aí um verdadeiro êxodo de talentos para a Colômbia, no qual eu vou citar apenas alguns, só para contextualizar também. O Adolfo Pederneira, que fez parte de um dos melhores times da história do River Plate, conhecido como La Máquina, atacante, que foi para o Milionários e se tornou treinador também do clube. O Alfredo Di Stéfano, seu companheiro de clube também no River Plate.
Que é um dos maiores jogadores de todos os tempos.
Muitos consideram até como o melhor jogador argentino da história. Ele só teve o azar de não ter jogado nenhuma Copa do Mundo pela seleção albiceleste. O Antônio Sacco, atacante uruguaio, o Uruguai também estava em greve nesse período, então é importante frisar, que foi para o Cúcuta, depois jogou no Dinho e no Santa Fé. E teve vários jogadores uruguaios que seguiram, foram para o Cúcuta. O Cúcuta virou uma verdadeira seleção uruguaia.
E no caso brasileiro, acho que o maior nome é o Heleno de Freitas, né? Que é considerado um dos maiores nomes da história do Botafogo.
Sim, e também o Tim, né? O Elba de Padua Lima. E que depois dessa experiência colombiana, ele fez larga carreira no futebol sul-americano, sendo inclusive treinador campeão pelo São Lourenço. E um caso curioso também, que eu acho que não dá para passar batido, é o goleiro Victor Crisconoas Viatutas. Esse sobrenome te lembra o quê, Felipe?
Lituânia.
Então, um goleiro lituano foi campeão colombiano em 1950, defendendo o Deportes Caldas, que depois vai virar o Once Caldas.
Aquele que fez
uma fusão com o Deportivo Once.
Que tem uma grande tradição de péssimos goleiros que vão jogar no Santos, inclusive.
No caso, o lituano aqui não foi parar no Santos.
Eu não sei,
depois.
Não vi jogar, não lembro.
Mas também tiveram jogadores peruanos que foram pro futebol colombiano, outros uruguaios, inclusive campeões mundiais, como o Schubert Gambetta, que também foi pro Cuco da Deportivo, enfim. Esse período, o El Dorado, como também ficou conhecido, ele durou de 1949 a 1953. E o Milionários foi campeão 4 vezes nesse período. Inclusive o Pederneira era o treinador. Ele era jogador e treinador do conjunto azul de Bogotá. Em 1951, em Lima, é criado um pacto entre a Federação Colombiana e a FIFA. Então a FIFA filia a Federação Colombiana e dá um limite para os jogadores contratados pela Liga Pirata retornarem aos seus países. Só que o Di Stéfano acaba saindo da Colômbia, indo para o Real Madrid em 1953. Então muitos consideram que com a saída do Di Stéfano seja o marco do fim do Eldorado colombiano. Voltando para a Seleção Colômbia, ela participa do Campeonato Mundial, que depois vai ser conhecida também como Copa do Mundo, não nessa época ainda, apenas em 1962, na edição do Chile, no qual ela surpreendentemente eliminou a seleção peruana, que era guardada para jogar em Arica, ali na fronteira com o Chile, só que acabou frustrando os planos organizadores, que em vez de ter uma garantia de público com diversos peruanos, teve que se contentar com a Colômbia, que naquela altura ainda não movia multidões. Ela foi eliminada na fase de grupos, mas teve um resultado destacado, que foi um empate em 4-4 com a União Soviética, que vestia a camisa CCCP e que virou o mote "Com Colômbia, casi perdimos". Já na década seguinte, no 39º Congresso da FIFA, a Colômbia é escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1986. Mas aí você para e se pergunta: a Colômbia sediou a Copa de 1986, Felipe?
Não, quem sediou a Copa de 86 foi o México.
Foi o México.
Foi o México, para quem não lembra, para quem não liga uma coisa ou outra, a Copa de 86, inclusive, foi quando o pênalti bateu na trave nas costas do goleiro brasileiro e entrou. O goleiro era o Carlos da Ponte Preta.
Enfim, a Colômbia não sediou a Copa de 1986 porque, mais uma vez, o governo colombiano, nesse caso, entrou em conflito com a FIFA e não atendeu às exigências do padrão FIFA. Depois a gente até vai linkar um texto do Maurício Brum, no saudoso Impedimento, explicando melhor essa história. Mas a Colômbia, por fim, não sediou a Copa do Mundo de 86 e até ela desistiu de sediar alguns dias depois que o Gabriel García Márquez foi condecorado com o Prêmio Nobel de Literatura. Então, o presidente na época, o Belisário Betancourt, até deu uma declaração populista, né? Ele falou que García Márquez compensa totalmente o que perdemos em vitrine com o Mundial de Futebol. Não sei se a população colombiana concorda, mas enfim. Também na década de 70, o mesmo Deportivo Cali, que você já tinha citado, como finalista da Libertadores, tornou-se o primeiro clube colombiano a chegar numa final de Libertadores, em 1978, na qual foi derrotado pelo Boca Juniors, então campeão, que tornou-se bicampeão na ocasião, e era comandado por um treinador argentino, o Carlos Bilardo. Então mostra também que, se na esfera política a Colômbia tinha muita influência dos Estados Unidos, a esfera futebolística tinha muita influência do futebol argentino. E nos anos 80, com o narcofutebol, tem um novo êxodo de jogadores argentinos para a Colômbia. Citando alguns conhecidos do público brasileiro, o Ricardo Gareca, o Falcione, o próprio Peckerman, que é o atual treinador da Colômbia.
E vocês vão entender explicar o termo narcofutebol no próximo quadro, tá? Podem ficar tranquilos, mas vocês já conseguiram adivinhar o que significa.
Sim, só contextualizando um pouco, né, essa relação do narcofutebol, alguns clubes tiveram influência direta dos principais cartéis da Colômbia. Então, o América de Cali, ele era comandado pelos irmãos Rodrigues Erejuela, que pertenciam ao cartel da cidade, e no período do narcofutebol, eles ganharam 9 campeonatos colombianos e foram quatro vezes vice-campeões da Copa Libertadores, 3 delas seguidas. O Din foi comandado pelo Héctor Mesa, do cartel de Medellín. O Deportivo Pereira, por um outro traficante, que inclusive era sócio do pai do Álvaro Uribe, e uma das principais bandeiras dele é contra as Farc, dizendo que as Farc são sustentadas pelos cartéis, mas o pai dele teve ligações com os narcotraficantes. Então o Deportivo Pereira era comandado por esse sócio do Uribe pai, chamado Otávio Piedraíta Tavares. O Independiente Santa Fé era comandado pelo Fanor Arizabaleta, do cartel de Cali. O seu rival era comandado pelo Gonçalo Rodrigues Gacha, ele mexicano, do cartel de Medellín, e foi bicampeão colombiano em 1987 e 1988. E o Nacional de Medellín foi o principal beneficiário do narcofutebol, comandado pelo Pablo Escobar, e foi bicampeão colombiano em 1981 e 1991, e tornou-se também o primeiro clube colombiano a ser campeão da Copa Libertadores, sob muita suspeita de influência do Pablo Escobar nos bastidores da Confederação Sul-Americana.
Lembrando que essas suspeitas de influência vão desde questões de grana, né, subornos, como ameaças de morte, de atentados, né, e o narcofutebol, ele vai ter uma influência muito grande aí, né, nesse período de um fluxo de dinheiro muito grande, né, no futebol colombiano, na década de 80, como você citou, a imigração aí de jogadores argentinos, e aí nós chegaremos na principal geração do futebol colombiano, né, da seleção colombiana, que é a geração que tem como primeiro resultado, grande resultado, na Copa do Mundo de 90, passa da primeira fase, pela primeira vez, e vai perder nas oitavas de final, né, para Camarões, por 2-1, com aquele lance do icônico goleiro René Higuita, né, que ele tenta sair jogando. Todo mundo já conhece o René, já deve ter ouvido falar do René Higuita, era um cara bem excêntrico, fazia lá suas acrobacias, E essa questão que você citou, né, da relação futebolística entre Colômbia e Argentina ser muito próxima, ela tem um marco simbólico muito grande, né, que é o resultado de 5 de setembro de 93, nas eliminatórias argentinas, quando, no Monumental de Núñez, o estádio de River Plate, em Buenos Aires, a Argentina toma, em casa, de 5-0 da Colômbia, com 2 gols do Rincón, 2 gols do Asprilla e 1 gol do Valencia. Né? E esse período aí vai culminar na Copa de 94.
E na Copa de 94 acontece o marco também que chega ao fim, né, do narcofútbol, que é o assassinato do Andrés Escobar, que foi um dos responsáveis, né, pela eliminação da Colômbia do Mundial de 94, que por conta desse resultado criou muita expectativa no povo colombiano.
Ele fez um gol contra.
Ele fez um gol contra na partida com os Estados Unidos, que sediaram o torneio. E na volta para a Colômbia ele foi assassinado, né? Seis dias depois, após a eliminação.
E ele é assassinado, inclusive, tem uma questão de que não teria sido nem pelo gol contra, uma questão de apostas também,
sim,
né?
Sim.
Também tem isso.
É, e muita gente acredita também que, nessa época, o Pablo Escobar também já tinha sido assassinado. Muita gente acredita que, por conta desse vácuo de poder que aconteceu, principalmente em Medellín, já que o Andrés Escobar também era jogador do Nacional e foi assassinado em Medellín, se o Pablo Escobar tivesse vivo, muita gente acreditaria que o Andrés Escobar não teria sido assassinado, porque não deixaria chegar num dos seus principais valores, já que ele era ligado ao clube de Medellín.
E como o nosso ouvinte pôde perceber, vários jogadores dessa geração colombiana passaram pelo Brasil. Alguns com, por exemplo, no caso do Rincón, uma carreira de muito sucesso, né? Jogou Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro. Alguns já em uma fase menor da carreira, como o caso do Asprilla, né? Que a gente até brincava aqui em off, ele jogou muita bola, mas já no Brasil já estava mais em fim de carreira, já não estava tão interessado na coisa.
Tem então, o Aristizábal também.
O Aristizábal jogou no São Paulo, no Cruzeiro.
Curitiba, Santos, enfim... Brasil também se aproveitou desses talentos, né, da Colômbia, e muitos deles acabavam saindo da Colômbia justamente pelo crescimento da violência, né? Porque é importante frisar que nesse período do narcofutebol, claro, eram contratados muitos jogadores estrangeiros, mas a maioria dos talentos eram criados na Colômbia, já por isso que a seleção colombiana consegue desempenhar um bom papel, né, e classifica para 3 Copas do Mundo na sequência, 90, 94 e 98. E essa é conhecida, se o primeiro período é o El Dorado, essa é conhecida como a Generación Dorada. Né? E até hoje se discute na Colômbia qual que foi mais importante, se é a atual ou essa do começo dos anos 90. E só para não deixar passar batido, né? O narcofutebol já tinha perdido muito da sua influência, mas a Colômbia acaba sediando a Copa América em 2001, que foi uma edição bastante polêmica, né? A Argentina, por exemplo, se recusou a jogar, temendo violência. A gente estava comentando também, lembrando do Mauro Silva, né? Que também pediu para não viajar. E o Brasil foi com um time meio misto, era o começo da era Filipão.
Perdeu de Honduras.
Perdeu de Honduras, que a gente já citou no terceiro programa da série. Enfim, mas a Colômbia, apesar de tudo isso, sagra-se campeã da Copa América, na qual sediou, e essa é a principal conquista do futebol colombiano.
O mapa.
Então, só para contextualizar, né, o narcofutebol e também a mudança do eixo econômico na Colômbia, a gente cita, né, a eleição do Alfonso López Mielkens em 74, ele que era filho do López Pumarejo, que a gente citou no primeiro bloco, e era fundador do Movimento Revolucionário Liberal. Ele adota medidas neoliberais e a Colômbia tem um crescimento importante, mas não por conta dessas medidas, mas por conta de um novo produto que estava surgindo no mercado, principalmente no mercado informal.
No mercado internacional, né, especialmente com os Estados Unidos como principal destino de exportação, que é, em bom português, a cocaína.
No mesmo ano da eleição do López Mielkensen, surge o Movimento 19 de Abril, que eram dissidentes da Aliança Nacional Popular, da FARC e do Partido Comunista. E eles ficaram notabilizados pelo furto da espada de Simón Bolívar, porque eles pretendiam libertar a Colômbia novamente do jugo imperialista. Em 78 é eleito Júlio César Turbay Ayala e no seu governo se proliferam esquadrões da morte e organizações paramilitares com apoio do ministro e general Luiz Carlos Camacho. Em resposta, os guerrilheiros há uma onda de sequestro por parte dos guerrilheiros. Isso vai criar um movimento ligado aos narcotraficantes chamado Muerte a Sequestradores. No ano seguinte, a fundação do Muerte a Sequestradores, em 1982, é realizado o 7º Congresso das FARC, que abandonam a estratégia defensiva e criam o Exército del Pueblo, buscando uma projeção nacional. No mesmo ano da criação do Ejército del Pueblo, é fundado o Nuevo Liberalismo, por Luiz Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla e outros políticos da nova geração. E é importante guardar esses dois nomes. Em 82 também é eleito o Elisário Betancourt, que a gente citou no bloco anterior, como o responsável pelo o fim da Copa do Mundo da Colômbia, o fim desse sonho. E no seu governo se tenta o primeiro cessar-fogo da história da Colômbia para acabar com as violências. E aumenta a tensão na fronteira com a Venezuela, que é um tema que a gente também já abordou no Xadrez Verbal. O Betancourt concede anistia e liberação de mais de 1000 ativistas políticos e guerrilheiros encarcerados pelo Estatuto de Segurança criado no governo anterior pelo general Camacho. O petróleo supera o café como principal produto legal de exportação, enquanto que o crescente tráfico de cocaína, que representava 30% da balança comercial, e da maconha, faz crescer a especulação fundiária e imobiliária. Com isso, Medellín volta a se tornar o eixo econômico da Colômbia, principalmente por conta da sua posição privilegiada, né? Já que ela está numa área centralizada da Colômbia, então abrange bastante as principais rotas comerciais do país.
E só para reafirmar aqui para o nosso ouvinte, estamos falando de que quase um terço da balança comercial colombiana nesse período é representada pela cocaína. Então não é uma piada, às vezes é usado como um estereótipo negativo, é claro, mas é uma questão econômica, né? Um terço da balança comercial do país, isso é muita coisa, muita coisa.
Com a importância da cocaína, né, para a balança comercial, os narcotraficantes eles sonham com uma projeção política. Então Pablo Escobar acaba sendo apadrinhado pelo cacique liberal Alberto Santofimio. E, em 1974, o Escobar manda assassinar o ministro Lara Bonilla, justamente por divergências ali dentro da ala liberal do país. Semanas depois do assassinato do Lara Bonilla, o governo lança uma contra-ofensiva em relação aos narcotraficantes, mas isso tem um efeito reverso, porque o preço da cocaína quadruplica. Então, os rendimentos dos cartéis aumentam em uma medida impensada. No mesmo ano do assassinato do Lara Bonilla, o embaixador estadunidense Lew Stems cria o termo narco-guerrilha, mas ele acaba designando principalmente os grupos à esquerda, né? Não necessariamente os cartéis. As FARC dobram o número de frentes, passando de 14 para 28, e criam também a União Patriota, um partido de representação legal da facção. O M19 ataca o Palácio de Justiça em novembro de 1985, e no ano seguinte, 500 militantes da UP, incluindo o candidato a presidente Jaime Pardo Leal, são assassinados em 2 anos da fundação do partido. No mesmo ano do assassinato do Jaime Pardo Leal, é eleito o Virgílio Barco e aumenta a pressão de Washington para a extradição dos narcotraficantes. 3 anos depois, acontece o massacre de La Rochela, no qual sicários, que são o substituto dos pájaros que eu citei no primeiro bloco, a mano de Gonçalo Rodrigues Gatia, assassinam 9 investigadores judiciais que trabalhavam no caso de organizações paramilitares que atuavam no estado de Madalena Médio. Às vésperas da eleição de 1990, são assassinados os presidenciáveis Bernardo Jaramillo, da UP, o Carlos Pizarro, do MDC Nuevo, e o Luiz Galan, que a gente tinha citado já, que era um dos fundadores do Nuevo Liberalismo, e companheiro do Lara Bonilha, que também já tinha assassinado. Isso em 8 meses de intervalo. Então, 3 presidenciáveis colombianos são assassinados em 8 meses. Então, era muito, muito frágil você ser um candidato à presidência na Colômbia. O assassinato do Luiz Galan gerou uma comoção no país, que só foi vista com o Gaitan, não confundiu os sobrenomes. O Galan e o Gaitan geraram uma onda de comoção no país, só que no caso do assassinato do Galan não houve uma resposta violenta, mas houve uma resposta nas urnas, já que o César Gaviria, que era o seu chefe de campanha, foi eleito, e ele convocou uma assembleia constituinte. No primeiro ano de governo do Gaviria, a Medellín registrou uma taxa de 325 homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso é maior do que qualquer zona de guerra no mundo. Pablo Escobar se rende ao negociar a não extradição na nova Constituição e se instala numa prisão de luxo, conhecida como La Catedral, construída com seus próprios recursos.
Ele temia ser extraditado para os Estados Unidos, né? Só para deixar claro, até porque o tráfico internacional de drogas permite isso por convenção internacional.
E o Pablo Escobar, que estava enfrentando cada vez mais pressões dentro do próprio cartel, ele acaba fugindo do cárcere em setembro de 1992 e é atingido um ano depois por um disparo no coração após ser encurralado por grupos de busca, marcando assim o fim desta etapa de violência, né?
Do narcofutebol, né?
Também. Então, é isso, Felipe.
o programa de hoje ele acabou ficando um pouquinho mais longo, mas como o nosso ouvinte pôde notar, porque tem bastante informação, a gente cobriu basicamente mais de 100 anos, quase 100 anos, né, de história colombiana. E sobre esse tema, eu queria dar 2 dicas culturais antes de você partir para os encerramentos, meu caro Matias, que é o documentário da ESPN, A História de 2 Escobar, que faz um paralelo justamente entre o Andrés e o Pablo. E a segunda, uma dica que muita gente deve conhecer, lembrando que, né, no caso aí é uma série de ficção, não é um documentário, né, mas a série Narcos, né, com Wagner Moura como Pablo Escobar, que inclusive foi recentemente indicado ao Grammy e tal. Teve aquela polêmica do sotaque dele, né, que ele não...
Ao M, ele não é cantor.
Ao M, desculpa. M, Grammy, tudo igual. É tudo que não é o Oscar. Né? Mas, brincadeiras à parte, são essas minhas 2 dicas aí para os nossos ouvintes.
Eu indico, já indiquei o texto do Maurício Bruno no Impedimento.
E tudo isso estará linkado embaixo do post no Xadrez Verbal.
O contraponto que o Henrique Sanches fez no Xadrez Verbal, a série Narcos, muito importante também.
Sim.
Eu indico o livro da coleção da Unesp, Revoluções do Século XX, A Revolução Colombiana, do Forrest Hilton, que foi uma das principais fontes de pesquisa para esse episódio, então vale a pena conhecer. E ele é um historiador estadunidense, então ele faz bastante esse paralelo entre o que acontecia na Colômbia e nos Estados Unidos concomitantemente. E para encerrar esse programa com uma música, eu indico, a gente vai fechar com El Guerreiro, do Yuri Buenaventura, que já tocou no Xadrez Verbal também, com outra canção. E o Yuri Buenaventura, ele faz a música de abertura da série El Patrón del Mal, que é a novela colombiana sobre o Pablo Escobar, é de autoria dele também. Então a gente vai encerrar com ele. Eu queria também deixar um abraço para os meus amigos colombianos dos coletivos El Escorpión, o Fútbol Subverso e da banda Tres de Corazón.
Então... É impressionante como sua rede de contatos ela se espalha por toda a vizinhança.
É. Então, um saludo aí para os meus parceiros.
E lembrando, para todos os nossos ouvintes, que todos os programas do Fronteiras Invisíveis são acompanhados de um dossiê visual no site do Xadrez Verbal, xadrezverbal.com, em que a gente coloca algumas referências visuais, mapas, fotos, escudos dos clubes, para ajudar aí a compreender a história, já que a gente dá muita referência, muita informação, então fica o caso aí de você ver lá também. E nós temos um anúncio especial de enquete, né, meu caro Matias?
Sim.
Elabora.
Bom, vamos lá. O próximo programa a gente já também tá gravando, então o episódio 7 já está definido, mas o episódio 8 da nossa série vai ser escolhido por você, caro ouvinte. Então a gente vai lançar uma enquete aí nas redes sociais, onde vocês nos acompanham, e para vocês decidirem, dentre as opções que a gente vai dar, qual vai ser o 8º episódio da nossa série.
Então, junto com o 7º programa do Fronteiras Invisíveis do Futebol, será colocada no ar essa enquete, mas aí já colocando aí, se vocês quiserem mandar sugestões nesse meio tempo pra gente pensar, a gente já tem algumas ideias, inclusive algumas ideias sugeridas por vocês, vocês fiquem à vontade aí pra mandar e-mail, pra comentar, pra acompanhar nas redes sociais. E, bem, eu vou ficando por aqui. Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve novamente, mandar um abraço para todo mundo que ficou com saudade do programa nesse meio tempo, espero que esse programa tenha matado um pouco a saudade, e até a próxima.
Então a gente vai fechar aí com a música El Guerrero, uma homenagem do Yuri Buenaventura ao Luiz Carlos Galán, que é considerado por muitos colombianos como o maior político do século XX.
El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. Guerrero, sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena. Guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera.
Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria.